Bezat Hashem, caros amigos, Daf Tzadik Amud Aleph, na décima linha. Ontem começamos um novo perek que trata sobre as leis de Gid Hanashe. Gid Hanashe é um dos nervos que existem no animal, na parte traseira do animal, como vimos, e este nervo é proibido de ser comido. Foi dito na Mishnah que esta lei, a proibição do Gid Hanashe, ela é válida também com relação a Mukdashim, ou seja, também com relação a animais que estão santificados. E aí a Gemara pergunta, é óbvio que essa lei rege também em Mukdashim, uma vez que o animal estava vivo e já era proibido comer o seu Gid Hanashe. E aí a gente santifica o animal, isso que a gente santificou o animal, isto não apaga a proibição que já era existente. Então por que a Mishnah precisa nos dizer que se temos um animal santificado, tem a proibição de Gid Hanashe? É óbvio, uma vez que o animal recebe a santidade, isso não anula a proibição do Gid Hanashe. A Gemara trouxe uma resposta ontem, no daf anterior, e tentou trazer uma prova das palavras da Biuda, sem sucesso. Volta então à questão. O que a Mishnah está nos ensinando? Sobre qual caso se trata a Mishnah, no qual é dito que a proibição de Gid Hanashe existe com relação a um animal santificado. Ela responde a Gemara, Hacha bevacheret askinan, deberechem kadosh. Se trata não de um animal santificado como um sacrifício. Não se trata sobre esse caso. Se trata sobre um outro tipo de santidade. Se trata sobre um animal primogênito. Com relação ao animal que é Bechor, o primogênito, é dito que ele se torna santo uma hora que ele sai da barriga da mãe. Quando ele deixa o corpo da mãe, é que ele recebe a santidade. E não antes. Por isso, nesse instante, quando o filhote nasce, caem, ou seja, passam a ser válidas duas proibições. A proibição de Bechor, de ter proveito desse animal que é primogênito, e também a proibição de Gid Hanashe. O que dissemos ontem, para quem lembra, é que, se tratando de um animal santificado, dentro da barriga da mãe, a carne já se forma, e já é uma carne santa, já tem a proibição de Mukdashim. Sendo assim, não tem como depois ele receber a proibição de Gid Hanashe. Porém, agora, explica Gemara, se trata não de uma santidade comum, e sim de uma santidade de Bechor. Essa santidade só é existente no corpo do animal, uma vez que ele deixa o corpo da mãe. Neste momento, os nervos já estão formados. Por isso, quando temos duas proibições, que de uma só vez elas passam a ser válidas, as duas são existentes. Ontem vimos a regra que diz Enissur Halissur. Se o animal já está santificado antes dos nervos se formarem, então quando os nervos se formam no filhote, a proibição de Gid Hanashe não passa a ser válida em cima da outra. Porém, nesse caso, já que as duas proibições elas começam a ser existentes no mesmo instante, nesse caso, podemos obter um animal com as duas proibições. Vem Baiteima, uma outra resposta, Vladot Kotim Baiavatam Ekdoshim. Outra resposta vai segundo a opinião que diz que quando temos um animal que foi santificado para um korban, o filhote só se torna santo, só se torna kadosh uma vez que ele nasce. Por isso, da mesma maneira, vamos responder que temos um instante no qual as duas proibições passam a ser válidas, e sobre isso está falando a nossa Mishnah. Ou seja, a nossa Mishnah sustenta aqui en Isur Halissur. Ou seja, se temos um animal que ele já tem uma proibição, por exemplo, um animal comum que já tem a proibição de Gid Hanashe, não tem como existir uma outra proibição de Mukdashim em cima disso, e o mesmo vice-versa, se tratando de um filhote, antes a carne se santifica, depois quando se formam os nervos, a proibição não passa, de Gid Hanashe não passa a ser válida. A nossa Mishnah se trata sobre um caso específico, no qual, em um mesmo instante, as duas proibições passam a ser válidas, e sobre isso falou a Mishnah que temos um animal que ele também tem a proibição de guida na Xé e também tem a proibição de ter proveito da sua carne por estar santificado. Amar Rabbi Yosef, diz o Rabbi Yosef, Lo shanu ela kochima nechali. A lei dita na nossa Mishnah, que a proibição de guida na Xé, ela é válida também com relação a kochim, também com relação a animais santificados. Isso se trata com relação a animais santificados, kochim, que eles podem ser comidos, como por exemplo o sacrifício de shlamim, que parte era trazida sobre o altar, mas parte era comida pelo proprietário. Aval kochim she'ein echalim en isur gid noheg bahem. Porém, os animais santificados, os kochim, que não se come a sua carne, por exemplo, o sacrifício de olá, que todo ele era trazido sobre o altar, nesse caso, não temos a proibição de guida na Shem. Essa frase foi dita pelo Rebbe Rabbi Yosef. Ve Rebbe Yochanan Amar, já o Rebbe Yochanan discute e diz, Echad kodashim anechalim, vechad kodashim she'ein echalim, e sur guid noheg ben. Não há diferença. Todas as categorias de animais santificados têm a proibição de guida na Shem. Então, vimos uma primeira opinião que sustenta que a proibição de guida na Shem é válida somente com relação aos sacrifícios de santidade menor, que são comidos, e a segunda opinião diz que até mesmo com os animais de santidade maior. Amar Rav Papa, diz Rav Papa, virou pligue. Na verdade, esses dois ensinamentos não estão discutindo. Não há aqui uma discussão entre as duas opiniões. O que foi dito pela opinião que tem a proibição também sobre animais de alta santidade? Isso se refere à questão de comer o guida na Shem. Com relação a isso, mesmo a pessoa que come carne de um animal que é olá, que não pode ser comido e tem que ser trazido sobre o altar, se a pessoa come o guida na Shem, ele vai ser punido e vai receber malkot. Porém, a opinião que disse que a proibição de guida na Shem não existe com relação a esse tipo de animal, se trata da questão de trazer o guida na Shem sobre o altar. E todos concordam que um animal de olá é trazido com o seu guida na Shem, com o seu nervo traseiro, para o Mizbeach. Até aqui, uma primeira explicação das duas opiniões. Ica de Amri, uma segunda interpretação das duas opiniões, Ava Rav Papa, segundo essa versão, fala Rav Papa, Loplige, não há uma discussão entre as duas opiniões, Kain lechaltzó, ve kain lehalotó. Ou seja, a opinião que diz que não temos a proibição de guida na Shem com relação a animais de alta santidade, isso se refere à obrigação de tirar o guida na Shem para fora. Não tem problema trazer um animal com toda a sua carne, como o seu guida na Shem, e não é preciso tirar o guida na Shem antes de levar o animal sobre o altar. Vekan learotó, porém, é proibido levar o guida na Shem separado da carne para o altar. Então, de novo, a opinião que diz que tem a proibição de guida na Shem sobre os animais de santidade maior se refere a seguinte questão. Será que eu posso pegar somente o guida na Shem separado da carne e levar sobre o Mizbeach? Não, isso é proibido. Porém, se ele está junto com a carne, sobre isso falou outra opinião que ele pode ser trazido. De maneira que, novamente, os dois ensinamentos não discutem. Rav Nachman bar Yitzchak amar, já o Rav Nachman bar Yitzchak diz, lealotó o pligue. Existe uma discussão entre as nossas opiniões. Eles estão se discutindo, será que é permitido trazer um sacrifício com o guida na Shem. Detalhe, assim como a gente vai ver na Braita. Então a Gemara agora vai trazer uma Braita que vai apresentar uma discussão de duas opiniões. Será que quando a gente traz um sacrifício pode-se sacrificar também o guida na Shem ou não? Fala então a primeira Braita. Veiktir a kohen et akol amizbecha, é dito com relação ao olá que todo animal vai ser trazido sobre o altar. Lerabot, deste passo que aprendemos, que é incluso também a tzamot, os ossos, ve'agidim, e os nervos, ve'akarnaim, ve'atfalaim, os chifres e os cascos, todos estes também eram trazidos e ardiam sobre o altar. Yahor afilu pirshu, será que se estes itens enumerados, eles estão separados do animal, eles foram retirados do corpo do animal, será que neste caso eles também devem ser trazidos sobre o altar? Tamud lomar, sobre isso vem um outro passuk que diz, ve'asita olotecha basar ve'adam, é dito, você vai fazer olá a carne e o sangue. Ou seja, e basar ve'adam yachol yachlot gidim yavatzmot, se o passuk diz a carne e o sangue, será que devemos então retirar as outras partes? Ve'le basar yavim mizbech, somente a carne e o sangue devem ser trazidos sobre o mizbech. Tamud lomar, ele tem que ter agora o mizbech. Sobre isso falou outro passuk, que tudo vai ser trazido sobre o altar. Hakeita, a princípio temos aqui uma contradição. Um pasuk inclui as outras partes, além da carne e do sangue, e outro pasuk exclui. A conclusão é Mechubarim Yalu. Enquanto essas partes, os nervos e os ossos, estão ligados e presos ao corpo do animal, eles vão ser trazidos sobre o altar. Pirshu, porém, se eles estão desligados, foram retirados do corpo do animal, eles estão sozinhos, eles não devem ser trazidos sobre o altar, afiru beroshó shel mizbeach, yerdu yermet, mesmo se eles foram trazidos sobre o mizbeach, deve-se tirar eles para baixo e não jogar eles no fogo. Vemos então essa opinião da Braita, que ela diz que os gidim, os nervos do animal, se eles estão junto com o corpo do animal, eles são jogados no fogo. Se eles estão separados, eles não devem ser levados ao Mizbech. Continua Gemara e diz, quem que é o autor dessa braita que diz que se os gidim, os nervos e os ossos foram retirados do corpo do animal, eles devem ser tirados do Mizbech e não jogados ao fogo? Rebiui, essa é a opinião do Rebbe, como a gente vê na seguinte braita, detalhe, a falar braita, vektira koena da kol, o pasuk diz que tudo vai ser levado ao altar, lerabota atzanai vegedim vakarnaim tfalaim, isso inclui todos os itens como os ossos, nervos, chifres e cascos, veafilu pirshu, e até mesmo se eles foram retirados do corpo do animal a princípio, eles também são levados ao mizbeach, veamanim kayem, ve'asita olotecha, habasar ve'adam. Como é que então vamos explicar o outro pasuk que diz que somente carne e sangue é que vai ser levado ao Mizbeach? A gente agora aprendeu do primeiro pasuk que inclusive os nervos e os ossos. Explica essa opinião agora da segunda braita. Be'epok'in, este segundo pasuk se trata de um pedaço de carne que estava pegando fogo no Mizbeach e caiu para baixo. Hakeitzat, então a gente fala o seguinte, Ikurei basar atamachzir, se um pedaço de carne que estava queimando caiu para baixo, ele deve ser jogado de volta ao Mizbeach, ve'atamachzir ikurei gidim ve'atzamot, porém se o pedaço que caiu da fogueira era ossos ou nervos, eles não são devolvidos sobre o Mizbeach. Até aqui a opinião de Chachamim. A opinião de Chachamim, então, dita na Braita é que os nervos e os ossos, mesmo separados do corpo do sacrifício, mesmo assim devem ser lavados sobre o altar. Rebbe Omer, já o Rebbe discute e fala, um pasuk disse que tudo vai ser levado ao altar. Riba, isso inclui todos aqueles itens. Outro pasuk diz somente o sangue e a carne. Hake, isso dá princípio a uma contradição. Aprende daqui o Rebiuda, como vimos acima. Somente então, se esses itens estão ligados ao corpo do Corban, eles são trazidos sobre o Mizbeach. Se eles estão desligados, eles não são trazidos. Resumindo, segundo o Chachamim, aprendemos do pasuk que mesmo os ossos e os nervos que foram tirados do corpo do animal também estão inclusos e devem ser levados sobre o altar. Já Rebuta disse que não. Somente enquanto esses itens estão ligados ao corpo do animal é que eles são trazidos sobre o Mizbeach. Verabanan, argumentum chachamim mechubarim lo yitzichkran ribuim idea verosha sheloa. Dizem chachamim, não precisamos de um pasuk para nos ensinar que esses itens, quando estão ligados ao corpo do korban, eles são levados ao mizbeach. Essa lei é óbvia, porque assim como a cabeça do sacrifício da olá é levada ao altar, mesmo que a maioria da cabeça são ossos e não carne, assim também, todos os ossos e nervos, quando estão ligados ao corpo do animal, é óbvio que eles são levados ao mizbeach. E por isso, dizem chachamim, a gente aprende no pasuk que quando os nervos e os ossos estão desligados do animal, até mesmo assim, eles são trazidos sobre o altar. Porque quando eles estão ligados, não precisaríamos de um pasuk, porque é uma lei óbvia. Que Yitzchak le Forshove Rebbe, já o Rebbe responde a esse argumento, Mechubarim de Etera lo Yitzchak. Realmente, não precisamos de um pasuk para nos ensinar que quando os nervos estão ligados ao corpo do animal, eles devem ser trazidos ao altar. Como disseram Chachamim, assim como a cabeça da olá, todos os ossos e nervos que estão ligados ao corpo do sacrifício, eles são trazidos sobre o altar. Que Tzirkra, o que foi dito pelo Rebbe Yehuda, que aprendemos do Pasuk, que nervos ligados ao animal, que não foram retirados, podem ser trazidos sobre o Mizbeach, Legida Nashe Bimchubar. Isso se refere a nervos proibidos. Por exemplo, o Gidenashé, que é um nervo proibido. Com relação a este nervo proibido, vem o pastor que disse, se o nervo ainda está ligado ao corpo do animal, ele vai ser trazido sobre o Mizbeach. E se o nervo for retirado, ele não vai ser trazido sobre o Mizbeach. E assim eu explico o pastor. Verabanan, já Chachamim discutem com o Rebbe Yehuda, com o Rebbe, e falam, Mimashke Israel, Mnemutar le Israel. Rabanan sustentam que o Gide Nashé, esse nervo que é proibido, assim como não podemos comer este nervo, aprendemos do Pasuk, que ele também não pode ser trazido sobre o altar. Ou seja, segundo Chachamim, o Gide Nashé não é trazido sobre o altar. Nunca, em nenhuma situação. Por isso, dizem Chachamim, o Pasuk vem nos ensinar que nervos e ossos desligados do corpo do animal são trazidos sobre o altar. Já Rebbe Yehuda sustenta que o pasuk vai nos ensinar que o Gide Nashé, o nervo que é proibido de comer, se ele está ligado ao corpo do animal, ele pode ser trazido sobre o altar, porém, ossos e nervos que foram tirados do corpo do animal não podem ser sacrificados. Verebi, já o Rebbe diz, assim como o sebo e o sangue também são proibidos de serem comidos, mesmo assim eles são trazidos sobre o Zber, assim também o Gide Nashé. Já Rabanan sustentam que com relação ao sangue e o Helev é dito que essa é a mitzvah do Korban, sacrificar essas partes, porém com relação ao Gide Nashé isso é proibido. Resumindo, dessa braita podemos concluir que temos uma discussão entre Rebbe e Chachamim. Rebbe sustenta que quando um animal é trazido sobre o altar, ele é trazido com o seu Gide Nashé, com o seu nervo traseiro. Já Rabanan sustentam que o Gide Nashé, assim como proibido para nós, assim também não pode ser trazido sobre o Mizbeach. E essa que é a discussão das duas opiniões que vimos acima, segundo a terceira interpretação. A Gemara vai trazer mais dois sábios que discutem justamente esta questão. Amar Ravuna, diz Ravuna, Gide Nashé Sherolá, o nervo ciático da olá, do animal que deve ser todo ele queimado sobre o altar, fala o Ravuna, Holtzó Latapuach, antes da carne ser jogada no fogo, ou seja, toda a carne subia sobre o altar, chegando lá em cima, em vez de jogar toda a carne no fogo, antes tirava-se este nervo e era jogado no Tapuach, onde estavam as cinzas em cima do Mizbeach, e a carne, sem o Gide Nashé, era jogada no fogo. Assim falou Ravuna. Assim como falaram Chachamim acima, que o Gide Nashé não pode ser sacrificado. Amar Rav Chisda, falou Rav Chisda, Maile Deichi, quem é o autor dessa opinião? Miktiv alken leochar ha-mizbeach? Foi dito no Pasuk que o Mizbeach não pode comer o Gide Nashé? Alken leochlu bnei Israel? Ktiv. No Pasuk foi dito que o povo de Israel não pode comer o Guida Naxé? Sobre o sal altar, não tem nenhuma proibição? Por que não jogar a carne junto com o Guida Naxé no fogo? Veravuna. Responde Ravuna, Mimashke Israel. Aprendemos do Pasuk, Minamutar le Israel. Só podemos trazer sobre o altar o que nos é permitido. Já que não podemos comer o Guida Naxé, fala Ravuna, ele também não pode ser trazido sobre o altar. Meitivei. A Gemara traz uma pergunta contra a opinião de Ravuna. Fala Abraita, Gid Hanashe Shel Shlamim Echabdolama. Se temos o Guida Naxé da carne do Shlamim, que passou do prazo permitido, então essa carne deve ser queimada. O Guida Naxé não precisa ser queimado, ele pode ser jogado nas águas que, de um riacho que passava no Beit HaMikdash. Vesherolá. E o Guid Hanashe, o nervo ciático da carne de Olá, que é trazido sobre o Mizbeach, Maleu, ele vai ser trazido sobre o altar. Maleu, a princípio a Braita está dizendo que o Guida Naxé da Olá era sacrificado, e não como disse Ravuna. Fala Gmaralo, não é essa a interpretação certa. Maleu vecholtzó, a carne era trazida junto com o Guida Naxé para o altar, e lá em cima retirava-se o Guida Naxé, e a carne era jogada no fogo sem o Guida Naxé. Pergunta Gmará, Bahar Shecholtzó Lama Maleu. Uma vez que o nervo era retirado, por que a carne era levada inteira para cima? Responde a Gmará, Mishum Neymar, porque diz o Pasuk que ele veio na Nefratecha. Não deve se sacrificar para Deus algo desprezível. Uma carne, depois de retirar e cortar o Guida Naxé, não é algo tão honrável. E por isso, não deve se trazer a carne já cortada para o Mizbeach. Por isso, antes, levava-se a carne para o altar, subindo a rampa e chegando lá em cima, antes de jogar no fogo, se tirava o Guida Naxé para fora e a carne era jogada no fogo. Tana Kevatei de Ravuna, a Gemara traz uma braita explícita, como diz, uma prova para o que diz Ravuna, Guida Naxé Shel Shlamim Chabdolama. O Guida Naxé da carne de Shlamim, que passou do prazo, não precisa ser queimado e pode ser jogado nas águas. Vesher Olá, porém, o Guida Naxé da carne de Olá, que deve ser trazida sobre o altar, Holtzola Tapuach, ele é retirado da carne e jogado no Tapuach, que era um monte de cinzas que estava lá e não era jogado no fogo. Tnan Hata, diz uma Mishnah, Tapuach haya be'emtza mizbeach. No centro do Mizbeach tinha um tapuach, tinha um monte de cinzas. Tapuach em hebraico quer dizer maçã. Ele era, tinha uma forma arredondada, por isso esse monte de cinzas era chamado de tapuach de maçã. Fala a Mishnah, Pe'amim hayalav keshlosh meot kur. Às vezes a quantidade de cinzas era tão grande que chegava a uma quantia de 300 kur de cinzas, que é uma quantidade astronômica. Amar Rava, diz o Rava, Guzma. Isso aqui é uma Guzma, ou seja, é uma maneira de se expressar. Uma maneira de expressão, não é realmente que chegou a essa quantia tão grande, é um exagero. Somente é uma maneira de expressão, uma Guzma, para falar que tinha muitas cinzas. E assim também, Ishkue Tatamid Bekosher Jahav. Era, foi dito que o Korban Tamid, o sacrifício que era trazido diariamente, antes de ser trazido, de ser sacrificado, dava-se para o animal beber, para que depois isso fazia que era mais fácil de tirar o couro depois do sacrifício. E é dito na Mishnah que se dava de beber para ele num copo de ouro. Amarava, sobre isso, dava também isso. É uma guzma, um exagero, porque não dava-se para o animal de beber num copo de ouro. Amar Ravami, diz Ravami, Dibra Torah Leshon Havai. A gente vê que a Torah também às vezes usa essa maneira de expressão de algo muito exagerado para se expressar que tinha algo que era uma quantia incomum, mas ela usa uma maneira de expressão exagerada. Dibra Neviim Leshon Havai. Assim também os profetas usam essa maneira de expressão. Dibra Chamim Leshon Havai. E os sábios também usam essa maneira de expressão. Dibra Chamim Leshon Havai. Hadiamra, com relação aos sábios, isso se refere aos exemplos que vimos acima, com relação ao tapuach, por exemplo, que eles falam algo exagerado para se expressar. Debratorak Brishonavai. E quando a Torá, quando foi dito que a Torá usa essa maneira de expressão, se refere ao Pasuk, Arim Gdorot Ubtzorot Bashamayim. É dito que vocês vão ver na terra de Israel cidades fortalecidas com muralhas até os céus. É óbvio que isso é um exagero, as mulheres não chegam até o céu, simplesmente quer dizer cidades muito fortes. De Bruno Vim, Oxanavai. Também os profetas usam essa maneira de se expressar, como diz o Tanar, com relação à festança que foi feita quando o rei Shlomo foi coroado, Vatibaká Haaretz Vekulam, que a terra se achou de tanto barulho, de tanta alegria. Também isso é um exagero. Amar Rabi Yehuda Bar Nachmani, fala Rabi Yitzchak Bar Nachmani, Amar Shmuel, nome de Shmuel, Bishloshama Kamot Ibru Chamim Shonavai. Em três vezes, os sábios se expressaram dessa maneira. Eloê, e essas são as três citações. Tapuach, com relação ao Tapuach, Gefen e Parochet. A Gemara explica cada um deles. Tapuach, Adiamaran, com relação ao Tapuach, o que vimos acima, quando eles falaram que no Tapuach tinha 300 curos de cinzas. Gefen, com relação a Gefen, o que quer dizer isso? Detran, como fala a Mishnah, Gefen shel zahav hayta omedet al pitcho shel Echal. Na entrada do Heichal, do santuário no Bet HaMikdash, tinha uma árvore, um vinhedo de ouro. O modular al gabei krunzot. E ela descia, se trepava em cima de pilares. A pessoa que queria fazer uma doação para o Bet HaMikdash doava uma uva de ouro ou um cacho de ouro, e todo esse ouro era pendurado sobre esta árvore de ouro, esse vinhedo de ouro que estava na entrada do Echal. E quando essa árvore se enchia, os colim pegavam o ouro, derretiam e vendiam o ouro, e assim o dinheiro era usado para a manutenção, o Bedekabait, do Bet HaMikdash. Amar Rebbe Eliezer, falou sobre isso o Rebbe Lazar, Rebbe Tzadok, Masevaya, uma vez, os Kohanim queriam mudar o local desta árvore de ouro, Venimnu alea 300 Kohanim lefanotá, e precisou de 300 Kohanim para transportar, para movimentar todo esse vinhedo de ouro. Isso aqui também é uma guzmá, também é um exagero, porque é impossível que chegou a tanto peso. Parochet, a terceira citação dos sábios que se expressam dessa maneira, detrai, como fala a Mishnah, Reb Shimon ben Gamliel, Omed, Reb Shimon ben Gamliel, nome de Reb Shimon Asgan, parochet, a parochet, o cortinado que separava entre o Kodesh e o Kodesh Kodashim no Bet HaMikdash, ouvia tefach, ela tinha a espessura de um tefach, um punhado, e ela era feita num tear muito especial, com 72 nirim, que são argolas que fazem parte desse tear, eram 72 nirim, e dentro de cada um desses buracos, onde geralmente entra um fio do tecido, tinham 24 fios, ou seja, cada fio da parochet era formado por 24 fios menores, e assim era feito todo um bordado e toda a parochet. Orká arbaim be'amá, ela tinha um comprimento de 40 amot, verochvá estrim amá, e uma largura de 20 amot. O mishmonim vestei ribó naset, e ao total ela era formada por 820 mil fios. Veshtaim osim bashaná, faziam duas parochet dessa por ano. Veshroshmot kohanim adbilimotá, e se ela assim purificava, precisava de 300 kohanim para botar essa parochet no mikve, de tão grande, tão difícil que era fazer o mikve. Também isso é uma guzmá, um exagero, não precisava de 300 kohanim para fazer, mesmo que era um tecido muito grande, mas não precisava de 300 kohanim para fazer o mikve. Be'erach shel Emir, be'erach shel Simon. Vimos na nossa Mishnah que o Gidon Hashem, a proibição de comer o nervo ciático é tanto na pata traseira direita quanto na pata traseira esquerda do animal. Fala Gemara, matritin lo kereb Yuda. A nossa Mishnah não está indo de acordo com o Reb Yuda. Detalhe, como diz a Braita, Reb Yuda, ele fala Reb Yuda, ele não rei, ela é achat. A proibição do Gidon Hashem é somente em uma das duas patas traseiras do animal. והדעת מכרעת שלמי. היא הוא הסוסינו הלוז'יקה ג'יז כיה נפתה טרזירה ג'ירייטה לה כיה פריביסא הונדו גידן השם. אסין ג'יז רב יהודה. E isso está em desacordo com a nossa Mishnah, que diz que a proibição é tanto na pata da direita quanto na pata da esquerda. Porém, o Rebuda diz que é somente em uma das duas patas, e o raciocínio diz que é na pata direita. E Bário, levanta essa questão. Mifshat pshita lei Rebuda? Será que o Rebuda, no final das contas, ele tem certeza que é na pata da direita? O mai daf da Torá, e quando ele diz que o raciocínio diz que é na direita, não quer dizer o raciocínio dele, sim, a lógica que a Torá impõe, ou seja, a segunda lógica da Torá é do lado direito. O Dilma Asafuki Mesafkale, ou talvez a viúva está na dúvida, na verdade, em qual pata que o Gidan Hashem é proibido. O mai daf da Torá, quando ele diz que a lógica, não quer dizer que é óbvio, que tem certeza e é claro que é na pata direita. A lógica está dizendo que provavelmente é do lado direito, mas a gente não tem certeza. E não é dúvida, então, segundo a Rebiúda, vai ser proibido comer os dois Gidan Hashem, dos dois lados. Porque a gente não sabe qual dos dois que é proibido. Mesmo que a gente acha que é o da direita, mas isso não é algo convicto. Tashma, agora vai tentar trazer uma prova para explicar a opinião de Rebiúda. Fala a Mishnah. Hatzamot v'gidim verotah. Com relação ao Korban Pesach, que todo ele deveria ser comido na noite do dia 15 de Nissan, na festa de Pesach, se sobra carne, e assim também os ossos e os nervos, devem ser queimados no dia posterior, no dia 16 de Nissan. Vavinanba perguntou-se sobre essa Mishnah. Dissemos que os nervos dos Gidim também devem ser queimados no dia posterior. Sobre qual nervos se trata? E Gidei Bassar Lechnino, se são nervos moles que fazem parte da carne, assim como temos a obrigação de comer a carne na noite do dia 15, assim também deve-se comer os nervos que estão na carne. Veide Aitur Haile Notar, e se trata que a pessoa pecou e não comeu os nervos e deveria ter comido, então é a lei dos nervos é a lei semelhante do Notar, da carne que não foi comida. E já foi dito na Mishnah, os nervos e o notar, e a carne que sobrou. Os nervos e a carne que sobrou. Porque esses nervos, os gidim, são mencionados separadamente. Ela, a explicação é, gidei tzavar. Se trata sobre os nervos que passam na região do pescoço do sacrifício. Lá, os nervos são muito duros. Às vezes parecem até ossos. E com relação a estes nervos, eles não precisam ser comidos junto com a carne do animal, porque eles não são considerados um alimento, não são considerados carne. Pergunta a Marilav Vassali no Lishdino, se eles não fazem parte da carne do animal, então eles podem ser jogados no lixo, porque eles precisam ser queimados. Ou seja, a princípio, isso nos indica que eles deveriam ser comidos, a pessoa não comeu, por isso deve-se comer no dia posterior. Se trata dos nervos moles, então é a lei de notar, e não deveria ser mencionado separadamente. E se tratando dos nervos duros, não tem obrigação de se comer, não, também não precisa se queimar. Ve'ama Rav Chisda, respondeu Rav Chisda, no Nitzelcha, era le Gidan Hashem, ve'amriba de Rav Yehuda. A Mishnah está seguindo a opinião de Rav Yehuda. E a Mishnah se trata sobre o guido, o nervo ciático, o guido nashê. Segundo a Rebiúda de Amar, ele não rega na Belachat. Segundo a Rebiúda que diz, somente uma dos dois lados é que está proibido. Até aqui, as palavras de Rav Chisda. Agora a Gemara explica. E Amar, tabishlamá, safuque, mesafuque, lei, shapir. Sim, vamos dizer que o Rebiúda está na dúvida. Qual dos dois lados que é proibido tem como entender as palavras de Rav Chisda? Porque já que um dos lados é proibido, e a gente não sabe qual que é proibido e qual que é permitido, então a gente não vai comer os dois lados. Nem o nervo da direita, nem o Gidan Hashem da esquerda. Por outro lado, mesmo que a gente deixe de comer, um dos dois deveria ser comido. A gente não sabe qual que é o lado permitido, mas um dos dois deveria ser comido. Sendo assim, na dúvida, está claro que a gente não vai comer, mas na dúvida vamos queimar ele no dia posterior, porque talvez cada um dos nervos é aquele que deveria ser comido e não foi comido. Ela é amada, Mishat Pshita Lei. Porém, se você vai me dizer que segundo o Reb Yudah, ele tem certeza que o nervo da direita é o proibido e não o da esquerda, o da direita deve ser jogado, porque a Gidra Sheira é proibido, a gente não tem obrigação de comer esse nervo, e o da esquerda, que é permitido, deve ser comido. Sobre o que então diz a Mishnah que tem um nervo que deveria ser comido e não foi comido, e por isso a gente tem que queimar no dia 16. É uma prova então que o Reb Yudah está na dúvida e não tem certeza qual que é o Gidra Sheira proibido. Não, o Reb Yudah tem certeza que o da direita que é proibido e não o da esquerda. Veja qual que é então a explicação da Mishnah. Se trata que tínhamos dois nervos, o da direita e o da esquerda. O da direita é proibido, o da esquerda é permitido. Porém, eles acabaram se misturando e agora a gente não sabe mais identificar qual que é o nervo proibido, qual que é o nervo permitido. Na dúvida, a gente não vai poder comer nenhum dos dois. Por outro lado, no dia 16 a gente vai queimar eles, porque cada um dos dois talvez é aquele que deveria ser comido. Nesse caso, já que os dois se misturaram, a gente não tem como identificar, realmente a gente deixa de comer os dois e queima no dia 16. Porém, se a gente sabe identificar, diz o Reb Yudah que o da direita com certeza é aquele permitido. Ravashi amar, o Ravashi traz uma outra resposta. A Braita não se trata sobre o próprio Gidanashé, se trata sobre a gordura que está em volta do Gidanashé. Detalha, sobre isso é dito na Braita, Shumano mutar. Segundo a Torá, somente o próprio Gidanashé, somente o próprio nervo ciático é proibido. A gordura que está em volta é permitida segundo a Torá. Vê Israel Kudoshim, porém o povo de Israel é um povo santo. Na Agumo Isur, eles costumam proibir e não comer a gordura que está em volta, para que a pessoa não chegue a comer o Gidanashé. E por isso, diz a Braita, que com relação a essa gordura que está em volta do Gidanashé, realmente a gente deixa de comer, mas no dia 16 ele deve ser queimado, porque já que segundo a Torá deveria ser comido, a gente queima no dia posterior. Ravina Amar, Ravina traz uma outra resposta. A Braita está tratando sobre o que falou Ravina no nome de Shmuel. Como diz Ravina no nome de Shmuel, Shnei Gidim. Na verdade, em cada um dos dois lados do animal, não temos um nervo, temos dois nervos. Pnimi Samuch La'etzem, Asur. O nervo interno, mais perto do centro do animal, este que é o Gidanashé proibido pela Torá, e não pode ser comido. E assim também, se a pessoa come, a pessoa é punido, assim como a pessoa que transgride uma proibição da Torá. Chitzon, porém, tem uma outra bifurcação, uma outra parte do nervo que vai mais para o lado de fora do animal. Samuch Lobassar, que ele fica por dentro da carne. Asur ven Haravimalav. É proibido comer, porque os sábios proibiram, mas não a proibição da Torá. E a Braita está tratando sobre esse caso. Ou seja, com relação a esse nervo que os sábios proibiram, a gente deixa de comer, a gente não come esse nervo no sacrifício de Pesach. Porém, já que segundo a Torá ele deveria ser comido e não foi comido, a gente queima no dia posterior. De maneira que não conseguimos provar dessa braita qual que é a opinião de Reb Yudah. E ainda essa questão está em aberto. Será que Reb Yudah tem certeza que o da direita é o proibido? Ou será que ele está na dúvida? A continuação do Bezat HaShem no Dav de Amém. Baruch Adonai Olam, amém.